As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Junta de Madalena Bezelga perdeu a paciência com infraestruturas de Portugal. Com efeito, esta empresa do Estado, que tinha garantido um esclarecimento à ERTE que iria limpar as bermas das estradas nacionais 110 e 349-3 até início de setembro, ainda nem sequer chegou ao terreno, pelo que essa promessa dificilmente será cumprida, para a revolta das populações e, neste caso, da freguesia de Madalena Bezelga, que se cansou de esperar por essa intervenção e resolveu ela mesmo, a custas próprias, limpar a rotunda que está na via de acesso à zona industrial de Tomar e ainda a envolvência à estação de Santa Cita. Arlindo Nunes, presidente da Junta, em declarações à ERTE, confirmou isso mesmo e disse que apresentou queixa na Guarda Nacional Republicana, de quem espera agora uma atitude.
O que me levou, digamos, a tomar esta atitude foi efetivamente já vários ofícios que enviei às infraestruturas de Portugal para procederem à limpeza das estradas, designadamente a 110 e 349-3, que é uma vergonha da forma que elas se encontram, porque há uma lei sobre, digamos, os incêndios e que obriga a essa limpeza, que infelizmente eles não estão a cumprir. E verificando eu que é uma zona nobre, digamos, para a entrada da zona empresarial de Tomar, verificando ali aquela rotunda que tinha ali arbustos e ervas com quase 2 metros de altura, eu entendi que deveria mandar cortar aquilo. Embora não fosse uma competência, digamos, da Junta de Freguesia, mas entendi, para bem de todos, até porque também é quase uma entrada de Tomar, não só para a zona empresarial, mas, digamos, que já é quase a entrada de Tomar, entendi, mandar cortar aquilo. Mas, infelizmente, não deveria ser, porque eu acho que estas entidades, é que deveriam, ao longo do ano, proceder a esta limpeza. E como se poderá verificar em todos os troços da 349-3 e a 110, encontram-se com ervas com mais de 1,5 metros de altura, em muitos sítios, e canas até com 2,3 metros, e que estão inclusivamente a criar má visibilidade, pelo qual, enfim, esta gente, não sei, havia de ser penalizada. Eu devo dizer que já reencaminhei para o CEPNA a falta de atitude deles, mas isto também vale o que vale, não é?
Sr. Presidente, temo de alguma forma que neste caso a Infraestruturas de Portugal possa penalizar a Junta de Freguesia de Madalena Bezelga por intervir numa área que não era a sua? Apesar de estar a fazer este serviço público?
Só faltava isso. Quer dizer, só faltava isso. Não, eu acho que não. Pelo amor de Deus, tomaram eles atualmente que nós cortássemos tudo. Não, isso por aí não... Eu não interpreto isso dessa forma. Bem, não sei. Eu já... Sinceramente, já não sei. Porque eu não tenho a responsabilidade, digamos, daquele corte. E portanto, eles podem, inclusivamente, perguntar o porquê da nossa atitude. Mas, pronto... Mas eu também tenho que entender que aquilo está dentro da minha zona territorial, digamos, da freguesia. E, portanto, também não mandam só eles, naturalmente, também, não é?
Ou seja, no que diz respeito à Junta de Freguesia, já houve esse encaminhamento da situação para as autoridades. O que é que espera das autoridades nesta altura?
As autoridades dizem que oportunamente será feito o corte, mas isso não chega. É preciso a atitude. Isto é preciso a atitude, mas não só no corte das ervas, como a sinalização, dos traçados nas vias, onde há stops que já não se conhecem. Nós andamos constantemente a enviar ofícios para eles, para este tipo de situações. É verdade que eles depois até respondem, mas a resposta só não serve. Porque o dizer que se vai fazer e depois não se faz, para nós isso não é nada. Não é nada.
A mordoma da festa dos tabuleiros foi categórica. A tradição não se vende, mantém-se e defende-se. Foi assim que Maria João Moraes, questionada pela ERTE, deixou claro que nunca esteve em cima da mesa a colocação de entradas pagas para a festa maior do Conselho de Tomar, referindo que está em causa um evento do povo, feito pelo povo e para o povo, assegurando assim que a aquisição de bilhetes para assistir ao cortejo seria subverter tudo o que está relacionado com a festa.
Levantar uma polémica em que as pessoas depois, a nível das redes sociais, aderem, partilham, comentam, o que é natural. Faz uma certa confusão é não ir diretamente a quem de direito, neste caso à mordoma, para saber isso. É difícil, eu acho que era, gostaria de saber como é que eu fechava a cidade para cobrar os bilhetes. É lógico que a festa é do povo. Feita pelo povo e para o povo. Nós teremos, por exemplo, os tabuleiros em exposição na Mata Nacional de Sete Montes, como é habitual, com entradas pagas. As entradas nos espetáculos, nos grandes espetáculos, serão pagas. Agora, levantar sequer a hipótese de que a festa ser paga através de ingressos, da aquisição de bilhetes, eu acho que isso é subverter tudo o que está relacionado com a festa e é uma maneira, não sei o que se pretende com isso, essencialmente eu até poderia dizer boicotar um pouco, boicotar o trabalho de uma comissão, de um grupo de pessoas que anda numa de contactar patrocinadores, porque é uma festa bastante cara, contactar os patrocinadores. Como é que os patrocinadores vão patrocinar a festa se afinal a festa se paga bilhete para assistir? Isso se tem, porque as redes sociais têm muito de bom e têm muito de mau. Isto vem-se a saber até ao nível do país, depois pensa assim, ah, então já não vamos à festa dos tabuleiros porque se paga. Porque é muito fácil lançar estas não notícias, mas é muito mais difícil depois apagar, no fundo, o mal que se faz com essas notícias. Por isso, desminto categoricamente que esteja em cima de qualquer mesa. Das minhas mesas não estão, da minha mesa de trabalho não está, estão muitos papéis, muita parte de trabalho. Das outras mesas estão alguns carros e algumas bonecas dos meus netos. Agora, se quer, se pode equacionar aquela ideia, a ideia que surgiu e que, no fundo, pelo que sei, está a gerar uma polémica enorme dentro do Conselho, como sequer se fosse possível.
Ou seja, para esta comissão a tradição não está à venda?
A tradição não se vende. Mantém-se, defende-se, daí o que se está a fazer para o reconhecimento da festa como património nacional e a candidatura a património imaterial. Seria subverter tudo. Acho que muitas das pessoas que partilharam essa não notícia e que me conhecem, porque conheço algumas, pensarem sequer que a mordoma, e não terei falado também, mas que a mordoma pudesse defender uma coisa dessas é desconhecer completamente o que eu penso acerca da festa dos tabuleiros e acerca das gentes do Conselho, do meu Conselho, porque é o meu Conselho.
É já uma certeza. A Escola de São Miguel, na freguesia de Madalena Bezelga, estabelecimento de ensino que faz parte do grupamento de escolas Nuno de Santa Maria, não vai voltar a abrir portas. Em causa, apurou a ERTS, o número reduzido de alunos que agora passam para outras escolas. Este encerramento continua oficialmente sem ser do conhecimento da autarquia, conforme avançou à nossa redação o vice-presidente da Câmara Nabantina, Hugo Cristóvão, que mesmo assim confirmou o cenário. Nesta entrevista, o responsável pela educação no Conselho de Tomar deixou duras críticas à forma como a DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, tem atuado nesta matéria e, em concreto, em relação ao município.
Formal e oficialmente, o município de Tomar nada sabe sobre essa ou qualquer outra situação de eventuais encerramentos. Nós, no final do ano letivo, aliás é sabido, também falei disto em reunião de Câmara, o município de Tomar tomou uma posição bastante dura em relação à DGEST, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e em relação à forma como articula ou não estas situações com os municípios, ou pelo menos no caso de Tomar e particularmente o que aconteceu no ano letivo, em que de facto houve, enfim, um conjunto de situações que não são as corretas e a DGEST ou qualquer outro organismo do Estado tem que perceber que os municípios não são funcionários dessas direções gerais ou desses institutos e, portanto, têm que tratar connosco de outra forma. E, portanto, nós tomámos uma posição dura em relação à DGEST, ao qual até hoje não obtivemos resposta, dizendo que nada teríamos a ver e em nada participaríamos enquanto esta forma de atuação não mudasse, portanto, em relação a fecho ou não de escolas. Portanto, até hoje nós não temos nenhuma resposta formal ou oficial sobre qualquer encerramento ou não. Agora, sabemos naturalmente, até porque depois é aos municípios que cabe organizar transportes escolares, pessoal não docente, refeições escolares, enfim, uma série de outras situações, e portanto naturalmente que tem que ser trabalhando e portanto sabemos pelo agrupamento, neste caso agrupamento de escolas no Santa Maria, que a escola de facto não vai reabrir e portanto naturalmente que as questões logísticas já foram trabalhadas dessa forma, E, portanto, sim, não temos, como dizia, nenhuma informação oficial e formal, mas a Escola de São Miguel já não abrirá neste ano letivo.
Como refere Hugo Cristóvão, os cerca de 10 alunos da Escola de São Miguel já foram encaminhados para outros estabelecimentos de ensino.
Ainda mais havendo realmente escolas bastante próximas, como é o caso de Sensoldos ou do Marmoleiro. Portanto, não tenho neste momento, digamos, a informação certa, totalmente certa, mas de facto uma parte dos alunos foi para a Escola de Sensoldos, penso que um ou dois para a do Marmoleiro, e também dois ou três vieram já para tomar tudo isto, portanto, por opção dos pais. Os pais entenderam como, enfim, da melhor forma para os seus educandos, qual seria, e também naturalmente para as suas zonas de residência, porque no caso, por exemplo, de uma ou duas crianças, julgo saber que foram para o Marmoleiro, porque os pais já viviam mais próximo dessa escola, não é? Portanto, estamos a falar realmente de escolas que estão a uma distância muito próxima entre si, e portanto houve, digamos, estas três opções, portanto Sensoldos, Marmoleiro e Tomar, nomeadamente Raul Lopes, se não estou em erro.
Não há outras situações para já previstas ao nível do Conselho em matéria de encerramentos?
Que nós saibamos, não. E não haverá, porque obviamente, como digo, nós não temos nenhuma comunicação oficial e formal sobre esta situação, mas nem que fosse por via dos agrupamentos teríamos que saber, porque lá está, os municípios às vezes são maltratados, mas depois têm que tratar de tudo, portanto qualquer outra situação já teria que estar a ser tratada. Lá está, nomeadamente, pelas questões de transportes escolares, do pessoal não docente, das refeições, enfim, toda a questão logística, são de facto os municípios, e neste caso o município de Tomar, que trata, e portanto qualquer outra situação que existisse, com certeza nós, mesmo que oficiosamente, teríamos que saber.
A Infraestruturas de Portugal assegurou numa resposta a um pedido de esclarecimentos enviado para a ERDS que irá em breve proceder à reparação do guarda-corpos da Ponte Eduardo Arantes e Oliveira, a chamada Ponte Nova de Tomar. Esta garantia não deixa de ser surpreendente, tendo em consideração que o gradeamento está partido desde outubro último e durante estes meses a autarquia nabantina, assim foi dito, endereçou diversos ofícios à empresa para solicitar o arranjo da citada estrutura, sendo que recebeu o silêncio como resposta. Agora, e numa fase em que o município de Tomar se irá chegar à frente para arranjar a ponte, eis que a ERTS recebeu então esta garantia da empresa. No que à estrada 349-3 diz respeito, a chamada estrada de Paialvo, a IP assegura que foi já concluído o projeto de execução desta obra, estando atualmente em preparação o lançamento do concurso para a empreitada de reparação. Refira-se que a nossa redação questionou a Infraestruturas de Portugal sobre a falta de limpeza na Nacional 110 e precisamente na 349-3, sendo que aqui, pelo menos até agora, ainda não houve lugar a qualquer esclarecimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Revoltado e desiludido, mas não atira a toalha ao chão. Assim se pode apresentar o estado de espírito de Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação. Em causa, apetece dizer, o de sempre. Ou seja, este Conselho do Médio Tejo continua a lutar para ter os mesmos direitos de todos aqueles que vão ser apoiados pelo governo a 100%, depois de terem sido prejudicados, de alguma forma, pelos incêndios de 2017. Mas perante um argumento que não colhe, os maçaenses só serão compensados a 60%, uma diferença de tratamento que faz com que Vasco Estrela não esconda a revolta, de tal forma que admite o recurso aos tribunais contra o próprio Estado, mesmo apesar de já ter sido pressionado a acalmar.
Eu já fui, não diria, não é ameaçado nem avisado, não é disso que se trata, mas admito que se tivesse mais recado e se tivesse, se calhar, amochado, uma vez mais, desculpem o termo, provavelmente, não sei se as coisas teriam resolvido, duvido que tivessem resolvido, mas pelo menos, se calhar para o futuro, teria mais crédito. Admito que este tipo de postura não agrada ao governo e aos seus membros.
Defender a população tem estes custos?
Quer dizer, não é defender a população, o problema é que a determinada altura e perante tudo o que aconteceu também nos deixaram sem margem, porque repara, nunca houve tão bem, mesmo no decurso dos incêndios, e quando as coisas foram sendo denunciadas, nunca houve o devido acompanhamento e as explicações que nós entendíamos que merecíamos. E, portanto, houve sempre, e muito por parte do governo em relação à nação, um desprezo total em relação àquilo que aconteceu, ou melhor, um desprezo face à dimensão daquilo que aconteceu. E deixe-me que lhe diga, para não se confundir aqui as coisas e não se pensar que isto são questões políticas ou guerrilhas, eu não eximo de responsabilidades tudo isto, eu sou Presidente da República e já o disse e já lhe escrevi que acho que da parte dele e também de vocês, desculpe, da comunicação social, há aqui um encarreirar num determinado discurso e depois não há aquela visão crítica que por vezes devia haver relativamente a este assunto. E também não meto aqui de fora, muito pelo contrário, e também já o disse, o partido do qual eu sou militante e que deste ponto de vista me está a desiludir imenso, porque provavelmente o PSD, e falo deste partido porque é o meu partido, deveria, tinha a obrigação, sabendo que neste caso concreto tem um autarca eleito nas listas do PSD, de pelo menos já ter feito um conjunto de perguntas que não tem tido resposta. Obviamente que o faz, através, em concreto, de um ou dois deputados do círculo de Santarém, também essa é a sua obrigação, mas ao nível da cúpula do partido e da distrital do partido, deveria haver aqui, se calhar, um outro acompanhamento, ou pelo menos, eu não diria uma solidariedade sem limite, mas pelo menos aqui um chamar de atenção que havia aqui alguma coisa que não estava a correr bem. E, portanto, que isto fique bem claro, para que não se pense que isto é aqui, bom, o indivíduo é do PSD e está aqui a fazer guerra porque o governo é do PSD. Não é disso que se trata, portanto. Por isso é que eu, às vezes, quando estou meio sozinho, penso, mas será que sou eu que estou enlouquecido, estou aqui com algumas paranoias em relação a isto, mas pronto, depois quando falo com algumas pessoas, pá, realmente, objetivamente, você tem razão, quer dizer.
A Câmara de Tomar tem negociado com a Secretaria de Estado da Educação em torno de um conjunto vasto de intervenções na escola EB23 Gualdim Pais, no sentido de requalificar um dos estabelecimentos de ensino do concelho que já se apresenta com vários problemas, entre eles a existência de amianto nas suas estruturas. De acordo com o vice-presidente da autarquia Nabantina, a obra poderá ser realizada no verão de 2019. Hugo Cristóvão avançou com esta informação na recente reunião de Câmara, depois de ter sido feito um alerta por José Delgado, vereador do PSD, face aos riscos inerentes à presença daquele material.
Portanto, à beira das três Gualdim Pais, nós temos vindo a discutir com a Secretaria de Estado, particularmente de novembro para cá, e portanto está assumido por parte da Secretaria de Estado, aliás isso faz parte também do Programa Nacional, portanto esta questão do fibrocimento, a substituição de à partida de todas as coberturas, portanto não serão só os telheiros, mas também dos pavilhões e do pavilhão gimnodesportivo. E, para além disso, nós garantimos também que houvesse intervenção a mais dois níveis, portanto vão ser substituídas todas as janelas, portanto todos os vãos da escola, assim como também toda a rede elétrica da escola, uma vez que eram ambas situações que as janelas, por causa da eficiência energética e também pelo próprio modelo daquelas janelas que hoje em dia e nas normas atuais não são propriamente as mais até seguras, uma vez que têm um tipo de abertura que é até um pouco perigoso porque é à altura das crianças. E portanto, por várias razões, as janelas vão ser todas substituídas, assim como também realmente, como dizia, a rede elétrica que está realmente já, enfim, bastante desadequada para aquilo que são as regras. E porque ao longo dos anos, portanto, é uma escola quase com 40 anos, portanto, foi tendo muitas alterações, um bocado improvisadas e manutenção realmente pouco ou nenhuma. E, portanto, isto está já negociado no que diz respeito à parte elétrica e à parte, portanto, das janelas. O que assegurámos com a Secretaria de Estado é que, a pedido da Secretaria de Estado, por ser mais simples, nós poderemos ser os donos da obra, mas claro que só o seremos quando a respectiva verba chegar. Portanto, os orçamentos já estão feitos, e pretende-se que durante este ano letivo o que falta ainda da parte burocrática se desenvolva para que a obra possa ser realizada.
Anabela Freitas também comentou o tema, recordando que ao nível do concelho não são só as escolas que têm fibrocimento, mas também muitos centros de saúde. A Presidente recordava, no entanto, que esta é ainda uma competência do Estado.
E aqui o ambiente, no nosso caso, para já, centra-se naquilo que são as escolas. porque nos estabelecimentos de saúde, aquilo que nos foi enviado, o conjunto de estabelecimentos de saúde e as escolas obviamente nós conhecemos, os estabelecimentos de saúde ainda não conseguimos ir a todos, porque nem fazíamos ideia que haviam 21 estabelecimentos de saúde alugados e dois que são propriedade do ASSES ou do Ministério da Saúde, e portanto temos que avaliar. Agora há aqui uma coisa que é certa, nós temos aqui uma escola, sobretudo uma escola, que é a Escola Golden Pais, tem o ambiente não só nos corredores, nos telheiros, mas também tem ambiente nos pavilhões, sobretudo o pavilhão ginópolis-desportivo, bem como o pavilhão ginópolis-desportivo do antigo liceu. Mas o que é certo é que nós iremos bater para que as escolas, quando vierem para nós, a gente não se importa de tirar o ambiente, desde que nos deem o respectivo envelope financeiro, não é? Que não é o que está previsto naquilo que foi os primeiros números que enviaram para a Câmara. Dizer-vos também que, felizmente, imperou o bom senso, porque na Lei Quadro, as autarquias que não quisessem as competências para 2019 tinham que se pronunciar até 15 de setembro em Assembleia Municipal que não as queriam. Quer dizer, eu acho que é impossível alguém decidir se quer ou não, sabendo que elas vêm cá parar mais ano, menos ano. Mas pronto, é impossível decidir se queremos as competências ou não, se não estão publicados os diplomas setoriais, nem a forma como elas irão ser feitas, não é? Eu também percebo, percebo a questão da preocupação, quer dos pais, quer da comunidade escolar no seu todo. Agora, parece-me que nós, enquanto autarquia, sendo ainda a escola não da nossa competência, que nos devemos bater para que venha, ou sem o ambiente, ou sem o fibrocimento, ou então com o devido envelope financeiro.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.